UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo a Rádio UFMG Educativa e o programa é o Conexões, que traz cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio.
E o quadro das eleições do ano que vem já começou a se desenhar. O impasse da criação do novo partido de Marina Silva fez ela se filiar ao PSB, cujo nome mais forte à corrida presidencial é o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Enquanto Rede Sustentabilidade não foi criado, outros dois partidos foram o PROS, PROS, né, o Partido Republicano da Ordem Social, e o Partido Solidariedade. Para conversar sobre os últimos fatos, né, a gente conversa agora, recebe agora o cientista político e professor emérito da UFMG, professor Fábio Vanderlei Reis. Bom dia, professor Fábio Vanderlei, seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, é um prazer falar com você.
Ok. Professor Fábio Vanderlei, aqui é o Elias. Muito obrigado pela presença, professor. Uhum. E já de primeira, professor, nós temos uma mudança significativa nesses últimos dias, né, na questão do cenário político brasileiro, ou uma certa valorização demais nessas coisas todas que aconteceram nesse final de semana, hein, professor?
Eu acho que a resposta a essa pergunta é meio incerta, né? Acho que vamos ter que aguardar para ver como é que as coisas se desenrolam. Em princípio, eu acho que provavelmente a probabilidade maior é de que a importância disso esteja sendo exagerada, né? Eu acho que, por um lado, claramente foi uma iniciativa importante, foi surpreendente, ninguém tinha especulado nessa direção, ninguém esperava que isso viesse a acontecer. Por outro lado, a expectativa de que isso resulte em algo muito positivo do ponto de vista das duas candidaturas envolvidas, Marina e Eduardo Campos, é uma expectativa problemática. Eu acho que pode haver boas razões para que isso resulte menos positivo ou mais negativo do ponto de vista dessas candidaturas do que se tem especulado, né? Quer dizer, há algo de estranho para começar, evidentemente, em algo que tem sido destacado com frequência nas discussões da imprensa, que é o fato de que Marina, com o apoio forte que tem, com os 20 milhões de dados da última eleição, etc., entre num partido que já tem dono, que já tem candidato à presidência da República, e um candidato que está claramente muito atrás, pelo que as pesquisas indicam, em relação a ela própria, como candidato potencial à presidência da República, né? Acho que isso pode criar na convivência dos dois, apesar de que os entendimentos entre eles não estão muito claros.
É verdade.
Isso pode criar entre eles uma relação tensa, né? Acho que é uma fonte de tensão nessa disparidade. A candidata fortemente apoiada, né, que tem um capital político eleitoral expressivo, importante, posta na posição que, em princípio, significa sair como candidato a vice-presidente. E o candidato que é dono do partido, apesar de ter uma proporção de apoio muito menor, saindo, em princípio, como candidato a presidente. Provavelmente, isso redunda em que, durante algum tempo, pelo menos, Marina não vai poder falar como candidata, não vai poder se apresentar como candidato. Por outro lado, a aproximação entre os dois tem consequências que podem ser vistas como negativas para Marina, como a candidata, em princípio, mais forte.
Sim.
Acho que a aproximação com o Eduardo pode ser lida mal, né, por boa parte do eleitorado que tende a apoiá-la, né, envolvendo a aproximação com uma figura com uma certa marca oligárquica, que tem estado próximo, que tem buscado contato com uma faixa política muito distinta daquela para a qual Marina acena, que não representa, evidentemente, a novidade que Marina tem buscado e tal, de maneira que pode haver razões para esperar que haja surpresas negativas, desagradáveis, para Marina como candidata. Eu acho que é uma fonte potencial de tensão nas assimetrias, né, envolvidas no apoio a cada um e no papel que supostamente cada um, em princípio, pelo menos, tenderia a cumprir na chapa. Quem é presidente, quem é candidato a presidente, quem é candidato a vice-presidente, etc.
E, professor, os nomes que surgem, né, como adversários aí de Dilma Rousseff são justamente quadros regionais, como o Eduardo Campos, em Pernambuco, e o Aécio Neves, aqui em Minas Gerais. Esse regionalismo, ele é bom ou ruim para os candidatos, professor?
Eu acho que certamente é ruim, né? Quem quer ser candidato viável à presidência da República tem que ser mais do que regional, né? Acho que especialmente no caso do Eduardo Campos, né? Há um problema adicional no fato de que ele, a região dele, a região em que supostamente ele é forte, por ser, afinal de contas, governador de um estado como Pernambuco, situado no Nordeste, etc., uma figura nordestina e tal, a região em que ele é forte, o Nordeste, é uma região na qual o lulismo tem uma força enorme, né? Como ficou claro nas últimas eleições, né? E o lulismo é uma força de respaldo inequívoco a presidente Dilma como candidata à reeleição. Isso significa que de partida, o Eduardo Campos tem que lutar contra o Lula, né, no Nordeste. Né? Lula é uma figura, não só é egressa do Nordeste, como, né, que já penetrou, né, fortemente por lá. Então é uma luta difícil, né? E é problemático pretender que, enfim, saber com alguma segurança até que ponto a associação com a Marina tende a fortalecê-lo no Nordeste. Eu não vejo muita razão para isso, né? No caso de Aécio, também, claramente, os resultados da pesquisa estão indicando isso, com certeza, é imperioso para ele como candidato que ele penetre mais amplamente no restante do país, né? A força em Minas, por si só, claramente não é suficiente para viabilizá-lo como candidato a presidente da República.
Agora, professor, já que o senhor falou, né, a Luísa Glória tocou no Aécio, no senador Aécio Neves, o senhor também falou, muitos apontam que o senador Aécio Neves seria muito prejudicado também com essa união entre Marina e Eduardo Campos. E ele tem um discurso que já está, né, repercutindo nos jornais, dizendo o seguinte: a presença tanto de Eduardo quanto de Marina no campo oposicionista deve ser saudada por nós como algo que prenuncia o fim desse ciclo do governo do PT. Qual é a repercussão para a candidatura Aécio Neves, a possível candidatura dele no PSDB, com essa união entre Marina e Eduardo Campos, hein, professor?
Eu tenho a impressão de que o tom com que ele tem se manifestado a respeito disso é, afinal de contas, o recurso a uma retórica na qual ele reitera sua posição de oposição ao governo petista que vem comandando o país há algum tempo, né? Já acho que claramente é negativo para ele. Tinha havido um esforço de aproximação com o Eduardo Campos, de convivência pacífica, de não se atacarem e tudo mais. Isso se torna mais difícil na aproximação do Eduardo com a Marina Silva, que muito claramente se colocou como tratou de se colocar como uma força, e isso foi repetido inclusive no discurso de lançamento da sua filiação ao PSDB, de comunicação da sua filiação ao PSDB, está tudo se colocar, eu dizia, como uma terceira força entre tanto o governismo, né, governo Dilma Rousseff, governo petista, por um lado, quanto, por outro lado, o oposicionismo, que o Aécio e o PSDB representariam. Isso foi posto, como digo, de maneira muito explícita, muito vigorosa. Quer dizer, torna-se muito provável, muito possível esperar que essa aproximação com o Eduardo Campos resulte em dificuldades, né, do ponto de vista dessa aproximação do Aécio.
Sim.
Com ele, né?
Uhum.
Além de que até o ponto em que dê certo eleitoralmente a jogada Marina-Eduardo, significa claramente criar dificuldades a que dê certo a opção Aécio, né? Que ele possa passar por um primeiro turno e chegar a disputar o segundo turno com a Dilma, que tudo indica que será, que estará lá no segundo
turno.
Então.
E por falar na Dilma, professor, qual que é a repercussão, né, na avaliação do senhor, no jogo político aí, dessa união Marina e Eduardo Campos para a possível candidata Dilma Rousseff, hein, professor?
Eu acho que isso, enfim, de certa maneira está respondido, pelo menos em parte, nas respostas a perguntas anteriores. Eu acho que depende até que ponto virá a dar certo, político eleitoralmente, esse casamento entre Marina, esse casamento político entre Marina e Eduardo Campos, né? Eu acho que há boas razões para ser cético em relação ao que venha dar certo. Acho que é possível uma certa expectativa de que a Marina venha a perder parte da força eleitoral dela, com gente insatisfeita com essa aproximação, com uma figura que pode ser percebida ou apresentada negativamente, uma figura oligárquica, o herdeiro de uma certa elite pernambucana, nordestina, etc. Enfim, coisas que já têm aparecido na imprensa, que representa uma negação da postura íntegra, supostamente nova, do ponto de vista da maneira usual de atuação, supostamente, dos políticos brasileiros e tal. E tudo isso, então, pode resultar em que, eleitoralmente, o lance, né, supostamente magistral, possa se revelar não tão magistral assim. Uhum. Né? As consequências para Dilma são a contraface disso. Se der certo para o lado de cá, quer dizer, o lado de Marina e Eduardo,
sim,
seguramente não estará dando muito certo para o lado de Dilma, e vice-versa.
Uhum. Então, mas a princípio, pelo ceticismo, né, professor? Parece que Dilma sai com... Né, fica quieta e não é tão atingida se tudo correr, né?
A minha impressão é de que... Tá. Né, sim, é de que ela não... De imediato, não há por que temer de parte dela, que as coisas se tornem muito, muito negativas. Acho que há razões que justificam, com nada uma avaliação mais cautelosa, né?
Claro,
vamos esperar,
claro,
para ver, uhum, o que acontece como consequência dessa aproximação entre Marina e Eduardo, né? Que pode não representar uma coisa tão importante quanto está aparecendo nesse momento.
Agora são 10 horas e 47 minutos, nós estamos entrevistando ao vivo, conversando com o professor emérito da UFMG, cientista político, professor Fábio Vanderlei Reis, aqui dentro da programação da UFMG Educativa.
E professor, o Senado ele aprovou ontem, né, terça-feira, um projeto de lei que inibe a criação de partidos e restringe aí recursos e tempo de propaganda para novas siglas, que agora segue para a sanção presidencial. E eu pergunto mais em relação às novas siglas criadas, né, o PROS, o Partido Republicano da Ordem Social, e o Solidariedade. Como que isso reflete nesses partidos?
Bem, eu acho que... Confesso que não tenho conhecimento detalhado ainda do que é que efetivamente foi aprovado. Não sei se a coisa se aplica ao PROS e ao Solidariedade, se eles já estariam de partida limitados quanto ao acesso ao recurso do fundo partidário, etc. Né? De toda maneira, a medida em si, né, me parece uma medida adequada. Né? Eu acho que é o caso de criar restrições a que a gente continue a ter essa proliferação indefinida de partidos criados com relativa facilidade, né? Ainda que seja que haja algo de problemático nisso. Nós tivemos com o que observamos ainda agora em relação a esses dois casos em confronto com o caso da rede da Marina.
Isso.
Algo que representou um resultado estranho, né? Negativo. Claramente, há melhores razões para se avaliar positivamente como uma experiência que eventualmente valeria a pena de ser feita, a experiência do partido da Marina. No entanto, acaba viabilizado por um certo burocratismo, né? Da legislação a respeito, né? Que uma certa contagem de um número um pouco maior ou menor de assinaturas, etc., né? Acho que há razões para se tratar de ter uma coisa mais flexível, ainda que me pareça que seja o caso, sim, de agir no plano legal para evitar a proliferação de siglas de aluguel, de siglas sem qualquer significação, a não ser o joguinho mais miúdo da política, né? E eu acho que nos dois casos, PROS e da Solidariedade, há fortemente esse aspecto de joguinho meio miúdo.
Ok. Professor, passado um tempo, agora mudando um pouco o foco, mas continuando com o cenário, né, das candidaturas à presidência da República no ano que vem, passado um pouco tempo, nós agora podemos avaliar de uma outra maneira e tal, e eu gostaria da avaliação do senhor, né? O saldo das manifestações, professor, que nós tivemos em junho, com relação à campanha para presidente da República, né, para esses candidatos, qual que é a avaliação que o senhor faz agora nesse momento, passado um pouco aquele calor daquele junho, do mês de junho, hein, professor?
Olha, a minha avaliação a respeito das manifestações e do fenômeno das manifestações é uma avaliação muito reticente, entende? Eu acho que houve um exagero na avaliação positiva que se viu insistentemente, consensualmente, por aí nos meios de massa, nos comentários, etc., vendo como vendo as manifestações como resultado positivo da dinâmica democrática, etc., etc. Eu tenho uma leitura das manifestações em que elas aparecem como uma coisa amplamente espúria, como na verdade uma manifestação em grande medida fútil, uma mera imitação de coisas parecidas que têm ocorrido pelo mundo afora e que inclusive estavam ocorrendo no momento em que começaram as manifestações aqui, estavam ocorrendo, por exemplo, na ocupação da Praça Taksim, né? Em Istambul, na Turquia, etc. E eu tenho a impressão de que isso redunda na possibilidade da leitura de que se trata simplesmente do uso de um recurso tecnológico que está à disposição das pessoas, né? Que é o acesso às redes sociais, aos telefones celulares, etc. De certa maneira, o meio acaba fornecendo os motivos. Nós vimos claramente que os motivos eram os mais diversos. Tudo o que de alguma forma apareceu como tema no noticiário político, socioeconômico, etc., dos últimos tempos, surgia nas manifestações em cartaz. Que, claramente, o movimento era um movimento desorientado. As pessoas estavam se divertindo e à procura de temas que supostamente justificassem. À procura, meio tontamente, de temas que justificassem. Então, eu vejo o movimento como algo muito sem sentido. E acaba tendo uma dimensão que é claramente violenta. Acaba se vindo de veículo para que um certo anarquismo, meio desorientado, meio boboca na minha avaliação, acabe prevalecendo e criando perplexidade, né, para a ação das autoridades, da polícia, etc. Nós temos vindo, ainda agora, as consequências disso. Todo dia nós temos manifestações que começam pacificamente e que acabam ensejando que os anarquistas estejam daí a pouco fazendo coisas violentas que ameaçam não só o patrimônio, mas ameaçam a integridade física das pessoas em muitos casos, etc. Acho que é natural, tendo atingido a dimensão que acabou atingindo, por fútil que tenha sido, que tenha consequências políticas, e nós vimos claramente por consequências políticas eleitorais na precipitação que sofreram as avaliações e a candidatura, as intenções de voto na presidente Dilma. Mas também já estamos vendo.
Isso, já voltou, né?
Então, é claro, nós estamos vendo as coisas caminhando na direção oposta.
Exato.
Né? Cada pesquisa que se faz, a avaliação é melhor, etc. E eu tenho a impressão de que, passado mais tempo, provavelmente nós vamos ter uma certa restauração do quadro que vínhamos tendo antes. Ainda que, naturalmente, a gente possa esperar que haja alguma recidiva, alguma ocorrência nova de fenômenos parecidos, especialmente tendo em vista que no ano que vem nós temos, além das eleições, a Copa do Mundo.
Pois, né? Professor.
Isso resulta num chamariz importante.
Né? Isso, eu ia pedir essa opinião do senhor, assim, algumas pessoas comentaram, né, que ligadas principalmente a estudos sobre futebol, que as manifestações pegaram muito carona na Copa das Confederações, no futebol. Futebol e política, professor, essas coisas estão, esses dois atores aí trabalham juntos também, professor? Como é que é a avaliação do senhor?
Eu acho que claramente, como você disse, houve carona. Provavelmente, se não tivesse acontecendo simultaneamente o começo da Copa das Confederações, o impulso para aquelas manifestações teria sido bem menor. Apesar de que acho que uma coisa não é totalmente dependente da outra. Porque acho que, tendo em vista o que vinha acontecendo, o que tem acontecido de coisa parecida pelo mundo afora, de repente nós podemos ter, sim, algo do mesmo tipo acontecendo aqui, simplesmente através do fato, enfim, tendo em vista o fato de que estão disponíveis os recursos tecnológicos, como eu disse, os telefones celulares, as redes sociais, etc., para conclamação às manifestações. O futebol, nesse quadro, enfim, representa um fator que facilita, inclusive com boas razões. Eu acho que há boas razões para que se fale de hospitais e educação a propósito dos gastos que estão sendo feitos com futebol, né? Mas na dinâmica político-eleitoral, eu acho que o empurrão que isso traz é um empurrão que, enfim, produz os efeitos que as manifestações já produziram anteriormente. Sim. Mas que, no limite, me parece que podem ser, em alguma medida importante, também secundário, também menos relevantes do que pareceram inicialmente.
Tá bom. Bom, professor, o assunto é importante, é vasto, né? Mas a gente tem um tempo. Uhum. Mas vamos voltar a ele, viu, professor? Só para finalizar mesmo, professor, a possibilidade do Mensalão voltar à pauta em 2014, isso influencia em que pé o processo eleitoral, hein, professor?
Eu acho que influencia pouco, né? O Mensalão já produziu o que tinha que produzir. É claro que seria, em princípio, melhor, né? Marginalmente melhor, não, que esse assunto tivesse passado do ponto de vista do governo, digo, do ponto de vista de uma candidatura oficial, da Dilma, etc. Seria melhor que esse assunto tivesse passado, né? E que não houvesse noticiário intenso, como certamente vamos ter, relacionado com o tema do Mensalão durante o ano da eleição, né, do ano de 2014. Mas eu não acredito que o fato de que ele continue no noticiário altere muito o que nós já vimos. Acho que os efeitos do Mensalão já aconteceram, né, em ampla medida, os efeitos político-eleitorais do Mensalão já aconteceram, né, e não altera muito o quadro fundamental.
Ok, professor, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Por nada, prazer.
Tá, João, grande abraço, professor, bom dia.
Outro, obrigado.
Bom dia.
Tá. Esse foi, mais uma vez, né, o nosso cientista político, professor emérito da UFMG, professor Fábio Vanderlei Reis, conversando conosco a respeito das corridas eleitoral brasileira. Muita coisa, hein, Lores? Muita coisa. Você que é ouvinte, né, o professor, né, fez uma avaliação aí sobre a questão de Marina e Eduardo Campos, né, segundo ele é uma avaliação, a princípio, claro, todas as avaliações, né, é uma avaliação que acontece agora, nesse momento, mas um certo ceticismo, principalmente pelo lado da Marina Silva, de que provavelmente muitos eleitores dela não gostaram dessa associação dela com Eduardo Campos, e teríamos uma perda aí, né, dos seus votos. E muita coisa, né, muita coisa mesmo, falou inclusive da questão das manifestações e da repercussão que se deu a respeito delas.
E a gente continua discutindo isso,
continua,
aqui na programação.
Continua,
a coisa isso. Não acaba, não.
Não acaba.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.